Bem-vindos a mais um podcast 280 anos da Arquidiocese de Mariana. Neste episódio, iremos tratar da vida do infame Padre Antônio José Ribeiro Bering. Fique conosco e não perca este episódio. Padre Antônio José Ribeiro Bering nasceu em Ouro Preto, em uma família modesta que, no início dos anos 1820, o enviou para estudar no Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, em Mariana. Bering destacou-se como um estudante exemplar, aplicado e de inteligência notável. Foi ordenado sacerdote em 1826 por Dom Frei José da Santíssima Trindade, de 1819 a 1835. No mesmo ano, foi nomeado lente das cadeiras de Filosofia, Teologia Moral e Dogmática. É aqui que se inicia um grande conflito entre seu protetor, Dom Frei José, e as ideias modernistas e liberais do jovem sacerdote. Antônio José era entusiasta das ideias liberais e das novidades filosóficas oriundas do iluminismo do século XVIII. Seu grande conhecimento da língua francesa e sua notável inteligência contribuíram para seu acesso às fontes primárias dessas ideias. O contexto histórico do Brasil nesse período era de profundas transformações políticas e sociais. O país havia recentemente passado pelo processo de secessão política do Reino de Portugal, originando o Império do Brasil, com Dom Pedro I, filho do rei Dom João VI, sendo aclamado imperador. Este processo desencadeou conflitos armados entre Portugal e Brasil, além de conflitos socioeconômicos e políticos internos. Para alguns, Dom Frei José representava o antigo regime e suas ideias consideradas retrógradas. Ele nasceu em Porto em 1762. Enquanto Bering era visto como representante da nova nação, defensor de ideias mais abertas e liberais. Conforme descreve Gabriela Berthaud em seu artigo, o conflito começa em outubro de 1829. Abre aspas. Em outubro de 1829, o jornal Universal, autodeclarado liberal e com grande circulação na província de Minas Gerais na primeira metade do século XIX, noticiou com indignação a exoneração de Antônio José Ribeiro Bering do quadro de professores do Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte. Ele era mestre de filosofia quando recebeu um ofício, datado de 5 de outubro e assinado pelo bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima Trindade, informando que suas aulas estavam suspensas por motivos muito poderosos e conhecidos por todos. Ao reitor do seminário foi enviado outro documento, determinando que a decisão fosse comunicada aos estudantes. O bispo justificou a expulsão alegando que Bering, ensoberbecido por sua ciência, passou a pregar em sua cadeira novidades filosóficas, de tal modo que ameaçava corromper os alunos, restando-lhe apenas a opção de expulsá-lo. Fecha aspas. Berthaud, 2017, página 379. Diante disso, Bering não aceitou a demissão e iniciou uma campanha difamatória contra o bispo de Mariana em várias frentes. O jornal ultraliberal Universal foi um dos veículos de seus ataques, mas não parou por aí. Bering ocupou diversos cargos públicos na província, ampliando sua frente de ataques, inclusive no Conselho Geral da província de Minas Gerais. Dom Frei José, no entanto, não agia conforme preceitos próprios ou de cunho pessoal, mas como prelado seguia os ensinamentos da Santa Igreja, do Sumo Pontífice e do Concílio de Trento. A fidelidade de Dom Frei José ultrapassa até mesmo os documentos pontifícios, uma vez que suas ações são de certa forma antecipadoras do que irá recomendar as encíclicas papais. A encíclica Quanta Cura do Papa Pio IX, emitida em 1864, onde está incluída diversas condenações no Syllabus Errorum. Condena-se doutrinas filosóficas, morais como liberalismo cultural e religioso, panteísmo, naturalismo, racionalismo, socialismo, maçonaria. A encíclica Eterni Patri do Papa Leão XIII foi emitida em 1879, subintitulada Sobre a restauração da filosofia cristã nas escolas católicas no espírito, Adementem, do doutor Angélico, São Tomás de Aquino. Este documento visa ao restabelecimento da filosofia escolástica através do esclarecimento dos papéis da fé e da filosofia, principalmente aos seminaristas que são considerados a esperança crescente da Igreja. Já a encíclica Pascendi Dominici Gregis do Papa Pio X, emitida em 1907, trata dos erros do modernismo. O modernismo seria a síntese de todas as heresias, nela está conjugado o liberalismo, evolucionismo, relativismo, cientificismo, psicologismo, secularismo, laicismo e o subjetivismo. Os modernistas defendiam que Deus não pode ser reconhecido por critérios objetivos racionais, mas apenas pelo sentimento subjetivo do homem. Defendiam ainda que os dogmas e a verdade religiosa não seriam imutáveis, mas volúveis, como o homem é mutável e volúvel. Cristo não teria ensinado um corpo de doutrinas válidas para todos os tempos, mas apenas teria dado início a um movimento religioso a ser adaptado aos diversos tempos da história. Portanto, é possível concluir que o bispo de Mariana agia conforme o princípio de bom governo de seu rebanho e de seus futuros presbíteros, evitando que o seminário se tornasse um centro de difusão de ideais liberais. Conforme a pesquisadora aponta, abre aspas, o local era um dos poucos estabelecimentos de ensino de Minas Gerais responsáveis por formar padres e oferecer ensino secundário aos jovens que seguiriam carreira em outras áreas. Na primeira metade do século XIX, instituições como esta extrapolavam a função religiosa e se projetavam como locais de ensino frequentados pelos filhos das elites desejosos de prosseguirem os estudos nos cursos superiores do Império ou até mesmo na Europa. Fecha aspas, Bertol, 2017, página 382, e acrescenta, abre aspas. Por esses motivos, tanto Antônio José Ribeiro Bering como Dom Frei José reconheciam a importância no seminário, o vislumbrando como um espaço estratégico para a formação da mocidade. Fecha aspas. Bertol, 2017, página 382. Dessa forma, Padre Bering tinha como objetivo prático difundir o seu pensamento modernista na sociedade mineira através da grande influência intelectual que o Seminário de Mariana possuía no início do século XIX. A demissão de Padre Antônio Ribeiro abriu as portas para que lhe fosse alçado a elevados cargos públicos na província, além de estar encarregado de um curso de filosofia e de aulas de francês em Ouro Preto e em Mariana, segundo o professor Estevão de Melo. Abre aspas. O rompimento traumático de Bering com o seminário trouxe novas oportunidades. Além da atuação na imprensa, ele entrou para o universo do governo representativo. Ocupou os cargos de vereador na Câmara Municipal de Mariana, foi deputado provincial e deputado geral, atuando na Câmara dos Deputados na terceira legislatura de 1834 a 1837 e eleito para a quinta legislatura, que teria início em 1842, mas foi dissolvida por decreto imperial. Fez parte do Conselho de Governo e do Conselho Geral da Província em seu segundo de 1830 a 1833 e terceiro, 1834, mandatos, quando foi extinto pela Lei de 12 de agosto de 1834, ato adicional, e criou-se a Assembleia Legislativa Provincial. Nesta foi deputada em várias legislaturas, primeira 1835 a 1837, sexta 1846 a 1847, sétima 1848 a 1849, oitava 1850 a 1851, nona 1852 a 1853. ocupou, ainda, os cargos de vice-diretor de instrução pública da província, juiz de paz e secretário da presidência da província, tendo presidido a Assembleia Legislativa Provincial em diferentes ocasiões. Faleceu em Mariana 19 de janeiro de 1856, com 53 anos de idade. Fecha aspas. De Melo, 2022, página 261-262. Compreende-se, portanto, a partir de todos os elementos apresentados, que o padre Antônio Bering utilizou sua inteligência, sua posição como professor e, posteriormente, seus cargos públicos para disseminar ensinamentos considerados errôneos e heréticos. Sua conduta assemelhasse à de um cismático que, preferindo adorar os deuses pagãos do liberalismo, nega o verdadeiro Deus e renuncia aos seus compromissos com a Santa Igreja. Por outro lado, Dom Frei José da Santíssima Trindade, humilhado pelas ações de seu antigo protegido, enfrenta o martírio branco das difamações de que é alvo. Ainda assim, ele cumpre fielmente o seu dever como pastor, protegendo os seminaristas e o povo do bispado dos erros de sua época. As referências deste podcast estão na descrição. Obrigado pelo seu tempo e esperamos que tenham gostado de mais um episódio deste podcast. Adeus!